Deus abençoe. Tenham todos uma boa noite. Que a paz do Senhor seja com todos. Amém? Amém. Nós ficamos presos ali no trânsito ali. Acabamos chegando fora de hora. Ninguém nunca imagina hoje se vai chegar, né? O trânsito anda horrível. Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia em Atos capítulo 2. Atos capítulo 2. Versículo 37. Poderia ler, por favor, Renata? Adriana, chegou ou não? Chegou ainda não? Está passeando ainda?
E ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração. E perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós, aos vossos filhos e a todos que estão longe, a tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. E com muitas outras palavras, isto testificava, e os enxortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas, e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos, e tinham tudo em comum. E vendiam suas propriedades e fazendas, e repartiam com todos, segundo cada um havia de mister. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar.
Amém. Vamos ler mais uma vez? Vamos ler mais uma vez? Vamos. Agora nós vamos ler. Eu sei que nem sempre assim, com uma leitura, a gente entende o que está falando. Mas então vamos ler e parar aonde interessa para nós, no assunto que a gente, que eu creio que Deus quer falar conosco. Vamos ler, Pedro.
E ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo.
Amém. Então vamos começar por aqui. Pedro faz um discurso, né, prega o Evangelho, e no versículo 36 ele diz assim: saiba, pois, com certeza toda a casa de Israel, que a esse Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Parece que é o meu. Quer olhar para mim? Aí você abre, olha lá, ó. Só abre e deixa aberto. Ou então tranca com a chave, por favor. Então, voltando aqui. Saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que a esse Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Amém? Aí vem. E ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos? Varões e irmãos, disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. O Espírito Santo é o selo, até ontem a gente comentava a respeito um pouco disso, numa visão que a Carmen teve domingo, se não me engano, que havia o anjo do Senhor, né, foi visto por ela, assim, com uma carta na mão, e ele dizia: eu selo ou não selo? E ele falava: eu selo ou eu não selo? Só isso, a visão. Então, nós entendemos o quê? Naquele dia, naquela palavra que foi falada naquele dia, nós falamos que a gente, dentre outras coisas, foi dito que a gente precisava do Espírito de Deus. Nós precisávamos do Espírito de Deus. Quem não tem o Espírito de Deus, na hora de subir, na hora de ser arrebatado, na hora de ser tirado da terra, ele precisa do Espírito Santo, ele precisa estar com o Espírito Santo. Quem não tem o Espírito não é de Deus. Então, Deus dá o Espírito Santo àquelas pessoas que são dele. Então, todas as pessoas que são de Deus têm o Espírito Santo. Quem não tem o Espírito de Deus, esse tal não é dele. Então você faz a inversão. Quem não tem o Espírito de Deus não é de Deus. Então quem tem o Espírito de Deus é de Deus. Como que nós sabemos que uma pessoa é ou não é? Quando ela tem ou quando ela não tem o Espírito. E como que você sabe que a pessoa tem o Espírito de Deus? Será que tem como a gente separar? Será que tem como a gente distinguir o Espírito de Deus? Naquela palavra também foi dito o seguinte, que um filho de Deus, ele não se esconde. Você não esconde um filho de Deus. Assim como não se acende uma lâmpada para colocá-la num lugar que ela não brilhe. Da mesma forma, quem tem o Espírito de Deus, não tem como ele não brilhar. Quem tem o Espírito de Deus, ele vai com certeza ser distinguido dentro dos demais. Se você pegar um pouquinho de sal, pôr na boca, você sabe que é sal. Se você pegar qualquer uma outra coisa, uma outra areia, uma outra coisa parecida com sal. Mas se você colocar na boca, você sabe que não é sal. Então, quem tem o Espírito de Deus, é de Deus. Quem não tem, não é de Deus. Então, não tem como você confundir. Acende a lâmpada, você sabe. Quando acende a lâmpada, você sabe que é lâmpada, é luz. Né? Luz. Você sabe, acendeu o fósforo? Aonde? Não, pode estar um palito de fósforo lá no meio do escuro, ele é distinguido naturalmente. Então, o Espírito de Deus, quem tem o Espírito de Deus? Então, ele está dizendo aqui, ó, arrependei-vos cada um de vós, seja batizado em nome de Jesus Cristo, para o perdão dos pecados. Até aí você é uma coisa assim, é como se fosse uma regra, como se fosse uma regra. Como que nós vamos ficar, vai ficar estabelecido? Porque quando você vai ser batizado, tem uma decisão pessoal, é uma decisão pessoal, é uma coisa humana, não é sobrenatural. Batizar não é sobrenatural. Eles perguntaram, o que que nós temos que fazer? Então é uma coisa que a gente tem que fazer. O que é que nós temos que fazer? É uma coisa humana, pessoal. É uma decisão pessoal. Não é uma coisa sobrenatural, não é se Deus quiser, ou se, não, é atitude nossa. E ser batizado. Aí a pessoa que está te batizando. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você fala para ela, não, espera aí, ó. Eu quero em nome de Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não é o batismo que eu preciso ser batizado. Eu quero ser batizado em nome de Jesus Cristo. E se ele perguntar para você aonde... que é? Então você vai mostrar para ele, está escrito aqui, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo. Eu estou sendo batizado aqui porque eu me arrependi da vida que eu levo, eu me arrependo do que eu penso, eu me arrependo da minha vida, eu quero levar uma vida nova, eu quero pensar diferente, eu quero isso. Eu quero mudança na minha vida. Então, eu estou arrependido. Senão, eu não estaria aqui. Pode me batizar. Não é assim? Não se batiza neném, porque nem criança, porque a criança não tem como ela se arrepender. Não tem como, ela não entende. Ela não sabe o que ela está fazendo. Então, você pode pegar a criança, batizá-la, ela não sabe o que está acontecendo. Antes do batismo tem um arrependimento. Ninguém vai se batizar sem antes estar disposto a mudar de vida, estar disposto a andar com Deus, a aprender as coisas que ele tem que aprender. Caso contrário, ele não procura o batismo, não. Você pode ter certeza. A pessoa não vai procurar o batismo se ela não tiver arrependimento. Ela não vai procurar. Ela só vai procurar o batismo o dia que ela estiver querendo mudar de vida. Ela está querendo experimentar uma coisa nova. Ela está querendo fazer alguma coisa diferente. Então ela vai falando, eu quero ser batizada. Amém? Caso contrário, essa pessoa não vai receber nunca o Espírito Santo. Por quê? Faz parte da doutrina de Cristo ser batizado em nome de Jesus Cristo depois do arrependimento. Faz parte essa decisão. Eu me lembro quando eu fui batizado, não foi em nome de Jesus Cristo, não. A pessoa que me batizou não sabia disso, não. Mas eu também não sabia. Né? Então, o meu batismo valeu? Valeu. Valeu porque depois que eu entendi, eu falei, oh, então o meu batismo, se não foi em nome de Jesus Cristo, a partir de agora é, né? Amém? Deu para entender? Ou não? Se não entendeu, procure entender. Amém? Você não precisa ir lá, talvez, para ser batizado de novo, a não ser que você realmente... Não, eu faço questão. Tudo bem, você faz questão. Vamos lá ser batizado de novo. Mas agora você já entende. E se você tiver que batizar uma pessoa, você batiza em nome de Jesus Cristo. Porque é a doutrina que manda. Então tem coisas que é a doutrina. E tem coisas que são feitas por fé. Não está escrito em lugar nenhum. Mas eu... Tem um lugar que diz assim, tudo que é justo, direito, amável, boa fama e tal. Então, se eu acho que aquilo é justo, que aquilo é direito, não está escrito em lugar nenhum. Mas eu procuro fazer o que for justo, direito, amável, etc. Não é justo, então eu não faço. Então, o Espírito Santo, que é realmente a nossa salvação, nós vamos... Versículo 1. Onde é que está Efésios, hein? A minha perdeu aqui. Efésios 1. Olha aqui. Efésios 1. Versículo 1. Olha para vocês verem. Primeiro, o que que aconteceu com aquelas pessoas? Primeiro, eles ouviram o discurso de Pedro. Primeiro, eles ouviram a pregação de Pedro. E depois eles perguntaram, o que que nós temos que fazer? Pedro, então, falou para ele o que eles tinham que fazer. Então, primeiro, o que aconteceu? Ouviram a pregação. Depois, o que tinha que fazer? Arrependimento, seja batizado em nome de Jesus Cristo, etc., para remissão dos seus pecados, para que Deus lave você, limpe você, perdoe todos os seus pecados, até o pecado original, até o pecado da origem, porque nós somos concebidos em pecado. Então, todo mundo é concebido naturalmente em pecado. Depois da nossa conversão, é que os nossos filhos são santos, que a partir daí é outra coisa. Eu vou ensinar, uma outra hora eu ensino isso, eu explico isso. Então, Jesus manda fazer essas coisas. Ele manda fazer isso. Mandamento. É uma coisa que nós não podemos perguntar se é, por quê, etc. Não. É um mandamento. Você tem que fazer. Ser batizado em nome de Jesus Cristo depois de ter ouvido o discurso. O que, é que nós temos que fazer? Seja batizado. Então eles foram batizados, arrependeram, etc. E daí, então recebe o Espírito Santo. Então, na sua visão, quando Deus mostrou a carta, selo ou não selo? A igreja, naquela reunião, a igreja chegou bem perto. A igreja aproximou bem pela reunião, pela, né, tudo que nós fizemos naquele dia ali, etc. É como se Deus sentisse um cheiro suave, uma coisa agradável. Ele teve para fazer o quê? Para selar. Teve para selar e falou assim: será? Eu selo ou não selo? Será que eu posso confiar nesse povo? Será que eu posso confiar nessa igreja? Será que isso aqui não é fogo de palha? Será que realmente eles estão arrependidos? Será que eles querem Deus? Selo ou não selo? Porque se ele selar, a carta depois de selada, onde ela vai parar? Aonde? A carta depois de selada vai chegar no seu destino. Amém? Então Deus, ele vai esperar. Ele não vai selando a gente assim. Ele não vai dando a nós o Espírito Santo à torta e direito, não. Vocês acham que dá? Hã? Não. Eu selo ou eu não selo? Porque eu acho que Deus não brinca. Deus não vai brincar com ele. Ele vai realmente, houve arrependimento. Ele prova a gente, prova. Os filhos de Deus serão provados como se prova o ouro e a prata, etc. Ele prova, experimenta, e etc. E aí ele vai fazer o quê? Aí ele vai, sei lá. Ele vai marcar a gente. Todas as pessoas lá no Apocalipse estavam seladas, marcadas. Ela tem o Espírito Santo. Quem tem o Espírito Santo é de Deus. Quem não tem o Espírito Santo não é de Deus. Que hora que eu recebo o Espírito Santo? Que dia? Depois que eu escuto, acredito, me arrependo, sou batizado em nome de Jesus Cristo, eu estou em condições de ser batizado. Eu não sei se eu vou ser batizado amanhã, depois, que dia que eu vou ser batizado. Eu estou em condições de ser batizado. Com o Espírito Santo. A partir daí, a pessoa está pronta para o céu. Ela foi selada. Versículo 13. Com o fim de sermos, versículo 12. Com o fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo. Primeiro esperamos em Cristo. Repete isso aí. Os que primeiro esperamos em Cristo. Então, primeiro eu ouvi, acreditei, confiei em Jesus Cristo. Pronto. Em quem também vós, depois de ouvir a palavra, o evangelho da vossa salvação, a doutrina, e tendo nele também crido, tendo nele quem? Nele quem? No evangelho. Fostes selados com o Espírito Santo. Amém? Então, é importante que a gente saiba, que a gente tenha certeza se nós temos o Espírito Santo ou não. Amém? Será que eu tenho o Espírito Santo ou não? Então, ali no dia de Pentecostes, foi o primeiro dia, quando começou o Espírito Santo a ser dado. Então, por isso que Jesus só depois da ressurreição, depois que Jesus subiu aos céus, é que o Espírito de Deus foi derramado sobre toda a carne. Ele está aqui em cima. Ele está sobre mim. Ele está à porta. Ele está perto. Ele está... Jesus falou assim, olha, o Espírito de Deus está sobre mim. E Ele está sobre você também. Amém? Mas Ele não entra em você se você não tiver primeiro essas coisas, que foi uma exigência que Deus fez para nós isso. Escuta o Evangelho, se arrepende, queira ser batizado. Que ali é uma decisão pessoal, é uma coisa que você faz na vista de todo mundo. Eu fui batizado da seguinte forma, na igreja, a igreja que me batizou, a gente botava um roupão branco, todo mundo sabia que você ia batizar, porque você ficava com aquele roupão branco. No Rio, lá no meio da cidade. Então, de tal maneira que todo mundo que passava lá em cima da ponte estava vendo o caboclo ser batizado lá embaixo. Né? A cidade era uma cidade pequenininha, todo mundo me conhecia e todo mundo, na época, ficou escandalizado. Né? O pessoal do quartel, tal, etc., está lá, o Rossini, vestido com um jaleco branco, sendo batizado lá. Né? Até hoje, esse dia eu encontrei com um companheiro nosso, um oficial do Exército, ele disse, eu fui lá em Fortaleza e visitei o coronel Humberto. Que é lá, ele mora lá em Fortaleza. Estou querendo até saber o endereço dele lá. Porque quando eu for lá, eu quero visitá-lo. E aí ele falou, eu perguntei por ele, ele perguntou por você. Aí eu falei, ele continua enganando. Então ele continua lá enganando. Porque eles, ninguém admitia a mudança na vida da gente. Achava que aquilo era uma farsa, aquilo era um engano. Ninguém admitia que era verdade, era sério o que estava acontecendo comigo. Muitos são falsos, mas dentre os falsos vão existir também aqueles que verdadeiramente se arrependeram e se dispuseram a mudar de vida, a aceitar o Evangelho e foram batizados em nome de Jesus Cristo. Para a remissão dos pecados. Né? Quantas vezes a gente está lá batizando, eu me lembro e falo, Senhor, se eu ainda não me arrependi, eu quero arrepender hoje. Quero me arrepender aqui de novo. E eu creio que eu tenho o Espírito Santo. Por uma série de razões que você vai ter também. Uma hora você vai ter. Se você tem dúvida, você vai perguntar para Deus e Deus vai mostrar para você que você tem o Espírito Santo. Ali no dia de Pentecostes, foi dado aquela experiência ali, para mostrar para eles que, por diversas formas, você poderia perceber que você tinha o Espírito Santo. O vento soprou naquele momento, as pessoas que não tinham dons de língua, oraram em línguas, profetizaram, etc. Muita coisa aconteceu ali, naquele exato momento. Você também vai experimentar. Você também precisa ter. se ainda não teve. Porque às vezes falta para você o Espírito Santo. Você já ouviu? Você já foi batizado? E Deus está dizendo o seguinte: selo ou eu não selo? Eu dou o Espírito Santo ou eu não dou? Será que eu já posso dar o Espírito Santo ou não? Amém? Então, se você ainda não tem o Espírito Santo, você não tem certeza, você não tem, não garante, né? Você não pode dizer assim, eu tenho o Espírito Santo. Porque precisa saber. Paulo falou, num determinado momento, Paulo falou, eu creio que eu tenho o Espírito Santo. Amém, gente? Quem não tem o Espírito de Deus, o Espírito Santo, ainda não pode ser considerado de Deus. Ainda está sob o poder do diabo, domínio do diabo. Qualquer hora, ele pode ser lançado fora. Qualquer hora, ele pode ser machucado, às vezes, pelo inimigo. Porque Deus disse, olha, a promessa é para os filhos de Deus. A promessa de Deus. Deus falou, olha, em ti serão abençoados todas, em Cristo. Em Cristo. Então, nós precisamos ser batizados no corpo de Cristo. Ser batizado no corpo de Cristo. Né? Então, você tem o corpo. E aqui nós temos que ser batizados aqui, nesse lugar aqui. Nós somos batizados na água, simbolizando a nossa morte para o mundo. E agora, nós temos que ser, para definitivamente irmos para o céu, se é que nós cremos, ser batizado no corpo de Cristo, ser batizado em Cristo. É aqui. Quem não tem o Espírito não fica aqui. Vocês concordam? Só quem está aqui tem o Espírito de Deus. Como que você pode imaginar que uma pessoa tem o Espírito de Deus? Você, hein? Quem sabe? Hã? Como? Na prática, você sabe que um Espírito, só tem o Espírito de Deus. Hã? Na prática. Como? Teoricamente é uma coisa, na prática é outra.
Eu acredito que ela é capaz de resistir o diabo, ela dá bons frutos. Ela não, por exemplo, ela não responde, né, se alguém faz o mal para ela. Ela consegue orar, não tem tanta dificuldade para orar. Eu acho que é isso.
Amém.
Perdoa. Mas alguém.
É isso mesmo. É isso mesmo. Quem tem o Espírito de Deus, se você... Por isso que eles vão ser provados. Vamos provar para ver se a pessoa tem. Lembra de a gente falar, joga na parede, se miar, é gato. Você não sabe, entendeu? Joga na parede, é uma prova. Então eu estou indo aqui, de repente Deus me prova. Qual vai ser a minha reação? Se eu tiver o Espírito de Deus, a minha reação vai ser uma. Se eu não tiver, a minha reação vai ser outra. Ou não, gente. Tem dúvida isso? Amém? É isso. Eu passei na primeira prova. Dá um pouquinho, vai ter outra prova. Novamente eu vou ser atirado na parede. Novamente Deus vai examinar. Certo? Se realmente eu tenho o Espírito de Deus, eu vou sendo provado, experimentado, e etc, etc, etc. E aí vem o aperfeiçoamento. A Bíblia diz que Deus não dá o Espírito dele por medida. Mas o Espírito de Deus cresce em nós. Quem tem o Espírito aqui, tem o Espírito. Aqui você tem ele também, só que Deus cresce. Paulo disse, eu sofro dores de parto até que Cristo seja formado em vós. Né? Nós temos ali o tempo de criança, o tempo... Deus não vai dar uma prova para mim, logo no começo da minha vida, da minha carreira cristã, vai dar uma prova para mim que eu não posso suportar. Né? Poucos dias eu peguei um versículo e foi bom para mim. Porque um dia que eu estava ali passando por uma tribulação, aí estava lá assim, Deus não vai permitir que você seja tentado acima daquilo que você pode ser, que você pode suportar. Né? Que com a tentação ele dará também o escape. Tem esse versículo aí, pode procurar em ação. Então, cheio do Espírito Santo, significa, não é muitos espíritos, é um espírito só, já na estatura do varão perfeito, é um espírito só, já numa dimensão que me permite ser capaz de suportar coisas que eu, quando era criança, eu não podia suportar. Então, a árvore cresce em mim, Deus cresce em mim, aumenta, cheio do Espírito Santo. Amém? É diferente. Tá bom, gente? Tá dando para entender? Tem muita dúvida ou não? Tem muita não, né? Tem, às vezes é dificuldade para entender.
É só uma coisa que eu não entendi. O senhor falou que nós seremos provados para receber esse selo. É. E depois o senhor falou que quando a gente é provado, a gente só vai reagir bem se a gente tiver o Espírito de Deus. Mas o que eu tinha entendido é que a gente ia receber esse Espírito depois de ser provado.
Isso. Então, vamos lá, deixa eu explicar. Tem lá, que assim, o não este... Não este... O Espírito de Deus... Né? Então, ele pode ser extinto. Ele pode, assim como ele cresce, ele diminui. Eu vou abafando, eu vou estragando, eu vou dificultando, eu vou perdendo o Espírito. Amém? Permaneça em mim, e eu permanecerei em vós. Quem tem o Espírito Santo, zela do Espírito Santo. Quem tem o Espírito Santo, vigia para não perder o Espírito Santo. Ele é simbolizado pela pombinha, exatamente para mostrar, a pombinha é um animal, uma ave sensível, muito sensível. Você vê, ela, o cabecinha dela não para, ela é muito sensível, de tal forma, você vê ali na rua 74 ali, não sei se ainda está, mas juntava ali, porque tinha um comércio ali que tinha muita, e juntava pomba demais ali no chão, muita vez. E os carros passando e não pega nenhuma. E os carros passam e ela voa para lá, dá um pouquinho a tom de novo. E o carro passa, ela vai. E não consegue pegar. Elas são espertas, elas são sensíveis. Né? Mas assim, ela voa, o Espírito Santo entristece em nós. Não entristeçais o Espírito de Deus que habita em você. Não extinga, não elimina o Espírito de Deus. Não apaga daqui.
1 Tessalonicenses 5,19. Não apagueis o Espírito.
Isso. Então, eu permaneço da mesma forma que eu fui enxertado na boa oliveira e eu posso também ser arrancado. Eu tenho o Espírito Santo, eu creio que eu vou para o céu e etc, etc. Não é assim? Eu não vou se eu não tiver o Espírito de Deus. Eu tenho o Espírito de Deus. mas eu posso perdê-lo. Eu posso perdê-lo. Conforme a atitude de Pedro, Pedro andando com Jesus, de repente Jesus falava para Pedro assim, ó, isso não foi de Deus, isso foi carne. Isso não foi Deus, isso foi carne. Eu tenho que vigiar, prestar atenção para que a minha palavra, que as palavras da minha boca, o meditar do meu coração, o meu pensamento, sejam de Deus. Amém? Alguma coisa mais? Então, como que a gente sabe que a pessoa tem o Espírito de Deus? É manso, não é soberbo, ele é humilde, ele é simples, ele é direito, ele é honesto, ele é reto. Porque se eu fizer alguma coisa diferente disso, não é fruto do Espírito Santo. Se eu fizer alguma coisa diferente disso, não veio de Deus, gente. Não veio. Amém? Arrogância, prepotência, ruindade. Isso, não adianta, você fez isso, isso não veio de Deus. Não é fruto do Espírito Santo. Amém? Deus fala conosco aqui quase todos os dias. A palavra. Para quê? Para produzir em nós conversão. Produzir em nós arrependimento e garantir a permanência em nós. Garantir a permanência em nós. Aqueles que já têm o Espírito Santo, garantir a permanência em nós. Do Espírito Santo. Vocês concordam ou não? Aí vem a prova. Vem. O Espírito pode ser extinto. E às vezes a gente ganhou com tanta dificuldade, a gente conseguiu com tanta dificuldade, já estava pronto, selado. Foi arrancado da árvore, foi lançado fora. E para voltar, é difícil. Porque você vai precisar de fazer tudo de novo. Tudo de novo. Vai precisar de quê? Arrependimento. Vai dizer, Senhor, eu quero reconhecer o meu batismo. Eu quero que o Senhor considere novamente o meu batismo. Não precisa de ir lá batizar novamente, não. Há um só batismo. Mas é preciso, gente, que todas essas coisas aconteçam. Então eu estou falando isso para... O quê? Isso, lê, por favor. Dá para o meu ler aqui. Vai.
Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças.
Isso.
Pelo contrário, junto com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar.
Amém. Então, junto com a tentação, vem também o livramento. Deus corrige aquele que ele ama, Deus prova, Deus ensina. Entendeu? Então, se está sem correção, se está sem provação, se está sem ser experimentado, na realidade, quando a coisa acontece, em vez de a gente achar ruim, devia achar bom. Né? Quando a gente passa por tribulações, passa por certas coisas, em vez de achar ruim, deve achar bom. Amém, Senhor. Fui achado digno de ser experimentado. Que a minha reação, que o meu comportamento sejam grato ao Senhor, ajuda-me, né? Para que eu não seja reprovado. Né? De vez em quando a gente conversa com alguns irmãos e fala, nossa, hoje eu fui provado e fui reprovado. Eu não consegui fazer o que eu tinha que fazer. Eu não consegui. Eu paguei o mal com o mal. Né? Eu não suportei, revidei quando fui agredido, quando fui ofendido. Era para mim calar, eu falei. Era para mim perdoar, eu tive ódio. E assim por diante. O arrependimento, ele vem todas as vezes que Deus fala alguma coisa para nós, que abre os nossos olhos, nós estamos ali arrependendo daquilo e nos preparando para que a provação venha e que o Espírito de Deus cresça. Né? João Batista fala assim, eu preciso diminuir, e ele, é João Batista que fala? Hã? É bom que eu e que ele cresça. Cheio do Espírito Santo. É bom demais. É muito bom. Voltando aqui, em Atos capítulo 2. Ouvindo eles isto, compungiram em seu coração e perguntaram a Pedro e os demais apóstolos, o que nós temos que fazer? Diz, arrependei-vos cada um de vós, seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós, aos vossos filhos, etc. E com muitas outras palavras, aí foi falando. De sorte que foram batizados e receberam a sua palavra. E perseveraram, aí vem o que eu quero aqui falar com a igreja. E o quê? Versículo 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos. O que que é isso? O que que é a doutrina dos apóstolos? O que que é a doutrina dos apóstolos? Perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Muita igreja, muitos de nós, não perseveraram. Muitos de nós não perseveraram. Vocês concordam? Começa, mas não persevera. E aqui, o Espírito de Deus, o próprio Espírito de Deus, ele tem o Espírito Santo. Quem tem o Espírito Santo, ele sente necessidade de perseverar. Ele sente necessidade de lutar. Ele sente necessidade. O fruto do Espírito já é nessa direção. É a pessoa que tem... ele tem fome e sede de Deus. Ele tem vontade de orar. Esse é o fruto do Espírito de Jesus Cristo. Quem tem o Espírito de Jesus Cristo, amém, gente? Já tem isso nele. Tem isso nele. Ele persevera na doutrina. Doutrina. Ele guarda a doutrina. Ele zela da doutrina. Ele luta por ela. A doutrina é o Evangelho. A doutrina é tudo aquilo que Jesus Cristo falou. Está na ponta da língua da gente. Está no coração da gente. Guardei, Senhor, a tua palavra no meu coração. É o que nos livra do pecado. É a doutrina. Amém? É a doutrina de Cristo, o Evangelho. A palavra que cada dia está sendo falada em meu coração. Aí vem um vento de doutrina. Não me pega. Por quê? Vem uma palavra, não me derruba. Por quê? Eu estou guardando, eu estou perseverando, eu estou com ela. Tudo que foi falado, eu guardei. Toda a doutrina de Cristo, pensamento de Jesus. E presta atenção nisso, se isso não é verdade. É isso que faz de nós filhos de Deus. É isso que faz de nós filhos de Deus. Que não permite que a gente perca o Espírito. O Espírito. Porque assim, ó, hoje a pessoa não bebe. Hoje a pessoa não bebe. Hoje a pessoa não dança. Hoje a pessoa não rouba, não mata. Daqui mais um tempo, ela já começa a soltar a franga. Ela segura durante muito tempo. Então, foi ali, não foi, não houve arrependimento. Não tem o Espírito. É bonzinho. É bonzinho. Mas aí quando apertar, vai apertando. A pessoa solta a franga. Aí ele dança, aí ele bebe. Porque não é que não pode. É a doutrina. É a doutrina, não é a doutrina da igreja, não. É a fé que você tem. Você sabe que você não pode fazer aquilo. Você sabe que aquele não é o testemunho de Deus. Amém, gente? Eu me lembro de um casamento de uma pessoa muito conhecida minha. Né? Me deram uma... Lá, no meio da comemoração, lá foi me dado um copo de champanhe lá, etc. Eu falei, eu segurei o copo. Mas beber essa porra, não vou beber. Ninguém vai me fazer beber isso. Tá, eu tenho que segurar. Eu tenho que segurar, seguro. Aí, de repente, for dançar e tal. Não, dançar eu não danço. Não, é uma coisa minha, é uma doutrina que eu entendo. Eu não posso mais fazer, porque eu já me arrependi dessas coisas, já, isso não faz parte mais da minha vida. Então, se eu sou soberbo, eu luto contra a minha soberba. Se eu sou invejoso, eu luto contra a minha inveja. Agora, se eu conseguir durante tanto tempo segurar, fazer isso, eu vou, de repente, ser tentado a deixar de fazer, a ceder àquilo. Amém? Perseverar para que você não saia, para você não perca, não seja extinto de você o Espírito. Você não tem o Espírito, mudou o Espírito, mudou. Você bateu o olho na pessoa, você fala aquilo. Amém? Eu lembro uma vez, quando Deus mostrava a menina que simbolizando a igreja, simbolizando a igreja. Era uma menina simples, parecia ser humilde, cabelinho humilde, tal, etc., vestidinho humilde, pronto. Mas na frente, Deus mostrou uma mulher, e eu bati o olho na mulher e vi que não era mais aquela pessoa simples, não era mais aquela pessoa, não era. Você bateu o olho e falou, aquilo não é mais. Amém? Então, a gente conhece, a gente sabe, você, pelo jeito do cachimbo, você sabe de que lado está torta a boca, não? Então, aquela mulher, Deus mostrou aquela mulher, eu já vi que ela não era mais aquela que eu havia conhecido antes, não era mais. Aquela que eu havia visto antes, aquela igreja não era mais aquela outra. O que aconteceu com aquela igreja? Corrompeu. A gente também corrompe. O santo santifica mais, não vai corromper, não. O justo, cada vez mais justo. O santo, cada vez mais santo. O Filho de Deus, cada vez ele mais se convence que ele é Filho de Deus. O pessoal saiu para o casamento, saiu para a festa lá. Aí Jesus falou, olha, vocês vão. Para vocês, todo dia é dia. Para mim, não. Eu não vou. Eu vou depois. Depois ele foi. Ele saiu por fora assim, tal, etc. Tem um jeito. Tem um jeito da gente se comportar numa festa. Não é que você não vai na festa. Não é que você não vai ao casamento. Mas tem um jeito de você se comportar lá. Não é que você não está sentado numa mesa ou naquela, mas tem o jeito de você proceder ali. Ou não. Ou não é assim, gente. Então, o que, que nós temos que fazer? Arrependimento. Pega. Persevera. Na palavra, na doutrina, não, porque isso é lei, isso é não sei o que e tal. Não, você começa a fazer, depois vem a prova e você não é capaz de suportar. Né? Não é lei, não. Não é lei. Não é lei, não. É, isso não me convém. Isso não me convém. Tudo eu posso, mas nem tudo me convém. Eu falo, não, isso aqui não me convém. Não vou fazer isso. Outro dia o Ave me levou num cinema. Graças a Deus só tinha 8 pessoas no cinema. 8 pessoas no cinema. E foi lá meia-noite. Né? O Ave me levou no cinema. Ele falou, qualquer hora eu vou levar o senhor num campo de futebol. Paciência. Jesus falou para Pedro, vai chegar um momento que eles vão te levar. Vai chegar um momento. Se me pegar e levar e botar lá no cinema, vai levar. Mas eu não estou lá no cinema. Se me levar, eu vou resistir o máximo. Para não. Eu não tenho mais nenhuma vontade, nem necessidade. Porque o último dia que eu fui no campo de futebol, deve ter uns 35 anos, mais ou menos. E eu vivia dentro do campo de futebol. Eu assistia todos os jogos. Amém? Não vou brincar com coisa séria. Eu não vou brincar com coisa séria. O avô, mas todo pai pega os meninos e leva tal, meu filho. Um dia você vai entender por que eu não te levei. Amém? Mas um dia o senhor vai comigo. Por enquanto ele não. Mas já me levou no cinema. Amém, gente? Isso é coisa pessoal. Você e Deus. Coisa pessoal. Fala assim, ó, eu não uso tal coisa. Eu não uso tal coisa. Eu não faço tal coisa, etc, etc. Pronto. É coisa pessoal. Eu creio. Amém? É isso. Lá no provérbio diz assim, aquele que... Provérbio. Vamos lá? Não... Eu não sei se eu vou achar. Se eu não achar, fica por dia. Ué, onde é que está o provérbio? Sumiu daqui. Aonde está um versículo que diz assim, pelas carreiras direitas te fiz andar? Aqui. No caminho da sabedoria te ensinei, pelas carreiras direitas te fiz andar. Por elas andando, não se embaraçarão os teus passos. Meu irmão, você, aqui é Provérbio 4, 11, 12, sabe? É a gente que não suporta a tentação. A gente não suporta a tentação e sai do caminho. A gente não suporta a tentação e acaba fazendo aquilo que a gente não gostaria de fazer. E acaba fazendo aquilo que você não gostaria de fazer. Amém? Não é não, Dani? No caminho da sabedoria te ensinei, pelas carreiras direitas te fiz andar. Aí a gente começa a dar lugar ao diabo. Nós começamos a dar lugar ao diabo. Começa a fazer coisa, começa a dar oportunidade para o inimigo agir na vida da gente. No caminho da sabedoria te ensinei, pelas carreiras direitas te fiz andar. Por elas andando, não se embaraçarão os teus passos, e se correres, não tropeçarás. Pega-te a correção e não a largues. Guarda, porque ela é a tua vida. Ela é a tua vida. Não entres na vereda dos ímpios, nem andes pelo caminho dos maus. Evita-o. Amém. Amém, gente? Então, nós não estamos aqui dizendo para você que você não deva fazer isso ou que você não deva fazer aquilo. Procura fazer o que for mais conveniente para você. Procura fazer aquilo que você acha que é bom, que é direito. Pelas carreiras direitas te fiz andar. Pronto. E vai lançando fora aquilo que você for capaz. Vai lançando fora aquilo que você for capaz. Né, tem um outro provérbio que fala assim. Como é que é? E ela tinha a sabedoria. Que fala da sabedoria? Que coisa tremenda aqui, diz assim: meu filho, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido e para inclinares o teu coração ao entendimento, se clamares por entendimento e por inteligência alçares a tua voz, se como a prata buscares e como a tesouro escondido a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Amém? E assim por diante. E assim por diante. Tem mais coisa que a gente poderia falar, mas a hora já passou. Mas tem muita coisa. Né? Tem muita coisa interessante. Então, tudo eu posso. Presta atenção. Tudo eu posso. Mas tem muita coisa que a gente faz que suja a nossa roupa. Tem muita coisa que a gente faz que vai trazer problema para a gente. Amém? Uma vez eu tive um sonho interessante. Eu estava com a roupa limpinha e passou um caminhão, um negócio, perto, e bateu na lama e jogou a lama tudo em mim aqui. Desse lado aqui ficou tudo cheio de lama assim. Quer dizer, alguma coisa eu tinha feito naqueles dias, alguma coisa eu tinha feito e tinha me sujado. Aí o que, que eu ia ter que fazer? Olha para você ver. A dificuldade que você tem, você vai ter que ficar, você vai ter que tirar aquela roupa, você vai ter que lavar aquela roupa, etc. Porque a veste são os atos. A veste são os atos. Qualquer ato indevido, inadequado, que você pratica, suja essa roupa. Suja. e a veste para entrar no casamento. Eu vou entrar no casamento com essa lama aqui? A veste para entrar no casamento é a veste limpa, branca, sem mancha, sem ruga, sem mácula. A veste para entrar nas bodas do Cordeiro. Amém? Então, meu filho, caminhão está passando ali, a gente fica longe, né? Eu não vou, porque aqui lá vai jogar lama na minha roupa, vai sujar minha roupa. Amém? Deus falou conosco? Amém, gente? Olha, você pode ter certeza, Deus não está apertando a gente não, viu? Deus não está exigindo muito de nós não. Talvez Deus esteja amando demais a gente, amando demais a igreja e ajudando a igreja a não dormir. Não dormir, ficar acordado, ficar em pé, ficar ativo. Não dorme. Converteu, mas daí para frente, arrependeu. Né? Agora, meu filho, é muito mais difícil, porque eu tenho que conservar o Espírito Santo. A minha vida, eu tenho que conservar o meu Espírito Santo. Amém? Daí para frente eu não posso mais nunca deixar de produzir frutos dignos do meu arrependimento. Nunca mais. Nunca mais. Amém? E graças a Deus por isso, não é bom assim? E graças a Deus por isso. Nós vamos chegar lá? Se Deus quiser. Se depender de nós, amém? A igreja, se depender de nós, não vai perder o sabor. Vai, gente? Se depender de nós, nós vamos conservar o sabor. Nós não vamos ser pisados, desmoralizados, sabe, do jeito que a gente tem visto coisas por aí. Se depender de nós não vamos permitir isso. Amém, gente? Nós vamos lutar, nós vamos pelejar para não denegrir a imagem do Evangelho, da doutrina de Cristo. Se depender de nós, eu tenho certeza que vocês vão estar, nós estaremos juntos, partindo o pão, a comunhão dos santos, nós vamos estar juntos. A congregação dos santos. Amém? Graças a Deus por isso. Vamos curvar nossas cabeças? Amém, Senhor Jesus. Pai nosso que está nos céus. Seja feita, ó Deus, a tua vontade. Que realmente a igreja seja capaz de guardar os mandamentos de Jesus Cristo. Que nós sejamos, Deus, capaz de chegar lá com a nossa cabeça erguida, com coração limpo, lavado, com a consciência tranquila, de que nós lutamos, com a consciência tranquila, meu Deus, do esforço que nós fizemos. Do esforço que nós fizemos para guardar os mandamentos do Senhor, a doutrina de Cristo, a doutrina que o Senhor nos deu, o ensinamento que nós carregamos em nosso coração, a responsabilidade de sermos luz no mundo onde as trevas são patentes, no mundo onde com certeza o Senhor quer que nós vivemos. Que o sal, o sabor que o Senhor quer que nós emprestemos, né, aos homens, de um modo geral, mostrando toda a pureza, toda a justiça, toda a bondade, todo amor, carinho, paciência, humildade, seja realmente, ó Deus, o que possa ser encontrado em nós, para que o nome de Jesus seja exaltado, para que o Senhor seja exaltado, para que a igreja seja honrada, que a igreja, meu Deus, seja vista no mundo como algo importante, como algo, ó Deus, que é a salvação, é a razão de ser da humanidade. Ajuda-nos, Pai, a entender todas essas coisas, a carregar conosco o Espírito de Deus, conservar em nós o Espírito. Em nome de Jesus, nós te pedimos.
Mas difícil é continuar no erro e viver no desespero e ficar pra trás. Eu quero ser, eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser, eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Em mim, ó Deus, em mim, ó Deus.